Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro, é um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
Muito gosto.
Secretária, como financiar o desenvolvimento sustentável num momento de crise global?
Muito bem, muito obrigada por essa questão, que é de facto a questão-chave, digamos assim, porque é disso que se trata. Nós estamos a viver um momento particularmente difícil, em que temos, por diversas razões, crises de natureza vária, e a crise financeira é também ela uma dimensão importante da crise ou das questões ou do momento em que vivemos. Mas o desenvolvimento tem que ser financiado. Nós temos uma agenda extraordinariamente ambiciosa que foi definida em 2015. Essa agenda, digamos que declina-se em três referências fundamentais. Primeiro, a agenda da Addis Abeba. Segundo, a agenda 2030. E a terceira delas, diria eu, que é aquela relacionada com o Acordo do Clima. E todas elas vão necessitar, para atingir os seus objetivos, da mobilização importante de fundos. Mas, se é verdade que existe uma crise ao nível dos Estados e na capacidade pública de mobilização de fundos para o financiamento, também é verdade que há liquidez no mundo, que é preciso mobilizar e que é mobilizável se os projetos forem credíveis e se nós tivermos uma perspectiva de longo prazo. E entre esses fundos que são mobilizáveis, nós não podemos esquecer os de natureza privada. O problema dos investimentos ou dos investimentos privados é que eles precisam de perspectiva, precisam de garantias de longo termo para que possam materializar-se. Se um investidor não souber o que vai acontecer, não tiver uma direção clara, um compromisso político claro de que há vontade de ir num determinado sentido, nós dificilmente poderemos mobilizar investimentos privados. E é disso que se trata. E temos isso. Temos agora, nestes três documentos que eu referi, ou nestas três molduras institucionais que eu referi, promessas e compromissos políticos que, de alguma forma, traçam um caminho de futuro e traçam um caminho de médio e longo prazo, o que é essencial para a mobilização dos investimentos privados. Portanto, os investimentos privados podem ser mobilizados. Mas para que eles sejam mobilizados, é preciso, primeiro, que haja dinheiro público que, de alguma forma, os alavanque, e é preciso também que haja um ambiente favorável, que não é só já o compromisso de longo prazo, mas é um ambiente que seja amigo do investimento. Isto é preciso um ambiente regulatório, é preciso um ambiente administrativo que favoreça o interesse dos investidores. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer, mas há um potencial grande para que esse trabalho possa ser feito. E é isso que eu diria que é o essencial para que nós possamos financiar o desenvolvimento. Fundos públicos, fundos privados, vontade política, compromisso de longo prazo e um ambiente favorável à concretização e à materialização dos investimentos.
É uma tarefa difícil, secretária.
Dificílima.
Agora, há algum dispositivo, seguindo a sua linha de pensamento, muitos países fazem muitas promessas, mas há algum dispositivo que realmente supervisione se essas promessas estão sendo ou serão cumpridas?
Eu diria que o primeiro dispositivo, porque ele é do interesse dos próprios países, deve ser adotado pelos próprios países e definido pelos próprios países. Mas, independentemente desse que tem uma natureza, sobretudo nacional, importará que também a nível global se estabeleça mecanismos de reporte, mecanismos de monitorização. Isso é essencial. E não é apenas por razões de controlo, digamos assim, mas também por razões de incentivo. E eu confio particularmente que esses mecanismos de monitorização que, aliás, estão previstos, designadamente na Agenda 2030, possam ser plenamente implementados e que possam garantir não apenas que os países cumprem os objetivos, mas serem também uma fonte de inspiração e uma fonte de incentivo para que todos se sintam devidamente comprometidos com aquilo que são as suas obrigações em matéria de desenvolvimento. Acho que isso é fundamental. Mas claro está que a primeira obrigação é a dos Estados e ela começa no plano nacional.
Agora, como as parcerias domésticas, nacionais e internacionais podem ajudar nesse processo?
As parcerias, até porque vamos ter objetivos. Nós vivemos num mundo crescentemente interdependente. em que aquilo que se faz a nível nacional tem repercussões naquilo que acontece a nível regional e a nível internacional. Por isso, as parcerias são do interesse de todos. E as parcerias são também aquilo que são aquilo também que impede, por um lado, que haja duplicações, e são aquelas que, por outro lado, também permitem que haja um total aproveitamento das complementaridades e das sinergias. Portanto, essas parcerias são fundamentais e são, sobretudo, fundamentais num mundo que é extraordinariamente interdependente.
Bom, quais são os planos de Portugal para financiar o desenvolvimento?
Nós estamos, como todos sabem, numa fase de recuperação em que a disponibilidade de fundos públicos para afetar o desenvolvimento é relativamente reduzida e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é cada vez mais usar os fundos públicos como alavanca para outros mecanismos, designadamente multilaterais, que permitam financiar o desenvolvimento. E é nisso que estamos apostados. Por um lado, estamos apostados em diversificar os nossos parceiros, não os países parceiros, mas os atores. Atores parceiros, com outros países que igualmente fazem cooperação e que têm connosco interesses comuns relativamente à compreensão de determinados objetivos. Vamos trabalhar com esses países, como seja a França, a Alemanha, provavelmente também o Luxemburgo, que tem uma expertise especial em determinadas áreas. Nós também temos noutras. Exploraremos todas as complementaridades possíveis, aproveitaremos melhor os fundos disponíveis no quadro europeu, da chamada da cooperação delegada, mas ao mesmo tempo vamos revitalizar a nossa instituição financeira para o desenvolvimento. E essa instituição financeira para o desenvolvimento, o que pretende é que com fundos públicos possamos ter um efeito catalisador, ou por outra, que esses fundos públicos possam ter um efeito catalisador nos financiamentos disponíveis para financiar as ações de cooperação. E, portanto, estes dois braços financeiros, por um lado os fundos comunitários, por outro lado a utilização de fundos públicos para participar em mecanismos financeiros multilaterais, são essenciais para a nossa, para o financiamento da nossa cooperação, sobretudo com os países de língua portuguesa.
Pois é, nesse sentido dos países de língua portuguesa, o que que Portugal poderia ajudar? Porque muitos não têm o poder financeiro e até mesmo o poder econômico direto global que Portugal tem. Como Portugal poderia ajudar esses países a cumprir pelo menos as metas predestinadas?
Nós, obviamente, que temos uma metodologia muito participativa e muito em que queremos que seja devidamente garantida a apropriação por parte dos países na elaboração dos chamados planos estratégicos da cooperação. Portanto, estamos a definir com os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste aquilo que será o essencial da nossa cooperação, em que, por um lado, nós tenderemos a estabelecer uma ligação orgânica com os compromissos nossos e desses países relativamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, temos aqui uma vontade que haja um alinhamento entre estas duas realidades. Por outro lado, vamos ouvindo os países e estando devidamente atentos àquilo que são as suas prioridades e depois, naturalmente, através dos fundos que nós conseguirmos pelas vias que eu há pouco mencionei, isto é, quer da cooperação delegada, quer através das multilaterais financeiras internacionais.
Secretária, eu deixo os últimos segundos para a senhora transmitir qualquer mensagem que a senhora queira transmitir, algum ponto importante.
Agradeço muito a sua, primeiro, agradeço muito esta breve conversa que me permitiu dar um bocadinho a perspectiva do governo português em termos do financiamento para o desenvolvimento. Gostaria de chamar a atenção que a agenda multilateral neste momento é uma agenda multilateral extraordinariamente exigente, mas é também uma agenda absolutamente decisiva para o futuro da humanidade e do planeta. Muito obrigada.
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Tereza Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio ONU.
Muito obrigada.